A Cultura FM apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Cultura FM. Fique atento, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Mauro Marim, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. O presidente Lula não pode se queixar do principal veículo de mídia do país. O Jornal Nacional não economizou simpatia no noticiário sobre sua posse para o segundo mandato. O tom é completamente diferente nos jornais de hoje, entre eles o Globo. Sublinham a modéstia do evento e as indefinições do governo. Fogos e tiros. Todos os telejornais da Globo omitiram que houve 4 feridos a bala durante a passagem do ano em Copacabana. A quem beneficia tentar tapar o sol com uma peneira? Lula e a violência. O Alberto Diniz registra que o presidente Lula chamou a si parte da responsabilidade de combater a criminalidade violenta. Fala, Diniz.
Mauro, no discurso de posse que leu no plenário do Senado ontem, o presidente Lula não conseguiu reprimir suas mágoas ou preconceitos e alfinetou a imprensa quando disse que o povo constitui a verdadeira opinião pública do país que alguns pretenderam monopolizar. Apesar disso, minutos depois, num improviso no palatório, sem se dar conta, o presidente da República entrou na polêmica iniciada pelo jornalista Merval Pereira, sexta-feira no Globo, sobre a natureza da onda de violência deflagrada no Rio de Janeiro. E assumiu uma posição candente. O que aconteceu e ainda acontece do Rio de Janeiro, disse Lula, não é banditismo, é terrorismo. A afirmação é inédita e ousada. Mesmo durante os mutins em São Paulo, nenhuma autoridade civil ou militar, estadual ou federal, havia diagnosticado o episódio com tanta convicção e veemência. O problema não é semântico, é político. Combater o terrorismo é atributo do Estado brasileiro. A partir de agora, o governo federal não precisa esperar que os governos estaduais peçam a sua ajuda. Terrorismo é ameaça à segurança nacional. O governo terá que agir e agir com energia, mesmo que a opção tenha sido anunciada num arrobo oratório. Tão importante quanto este pronunciamento, porém, é o fato de que o presidente da República, no dia da sua segunda posse, aderiu a um debate que foi antecipado pela imprensa. Para alguma coisa servem os jornais.
Esse foi Alberto Diniz. Hoje e nas demais terças-feiras de janeiro, não haverá programa do Observatório da Imprensa na televisão. O programa voltará em fevereiro. Eu sou o Mauro Malim, você ouve o Observatório da Imprensa, um programa da Rádio Cultura FM de São Paulo. Promessa antiga. O Globo relembra hoje que na posse de 2003 o presidente Lula já fizera a promessa de chamar os governadores para pôr fim à onda de violência. E desde então a situação se deteriorou, principalmente em São Paulo, que Lula não mencionou ontem, porque sua tomada de posição tem objetivo político partidário bem preciso. O uso de tropa federal no Rio não é novidade. O problema não é falta de tropa, nem de leis. É o envolvimento da polícia e da política com o crime. Nossa História. O ano começa sem a revista Nossa História. Sua editora era Cristiane Costa, que faz o balanço da trajetória da revista.
Nesses 3 anos de vida, a revista Nossa História cumpriu um papel fundamental, que foi divulgar a história do Brasil para o leitor leigo. Na verdade, ela foi uma das pioneiras nesse sentido, de tentar aproximar o público do historiador e do material que tem sido produzido nas universidades. Material que muitas vezes revisa e mexe com todas as nossas crenças sobre a história do país. Agora, com seu fim, fica uma lacuna no mercado editorial brasileiro.
Essa foi Cristiane Costa. Fica no mercado, entre outras, a revista de história da Biblioteca Nacional, cujo editor é o historiador Luciano Figueiredo. Ele foi o primeiro editor de Nossa História e defende o duplo benefício que essas revistas oferecem.
Tanto determinados temas difíceis produzidos na universidade são né, melhor apresentados para o leitor que desconhece conceitos e jargões, quando, por outro lado, o historiador também aprende a escrever, porque ele lê também o que os colegas publicam, embora com a linguagem adaptada, o historiador também aprende a escrever para o grande público, que é uma ferramenta que ele não domina, para a qual ele não é preparado. A grande pergunta que sempre se fez, até hoje se faz, aliás, é quem seria o leitor dessas revistas de história. E, no fundo, todo mundo suspeitava que a pergunta não era essa, né? Porque essas revistas criaram o leitor, elas mostraram aos leitores como a história pode ser rica, pode ser apresentada de uma forma que o leitor dificilmente suspeitava. Esse público, ele já está formado.
Uma entrevista completa de Luciano Figueiredo e um texto de Cristiane Costa estão no site observatoriodaimprensa.com.br. Ouvinte, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Cultura FM apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Mauro Malim e participação de Alberto Diniz.